relator do orçamento ainda busca recursos para garantir maior reajuste do salário mínimo.
Comissão de Agricultura quer que o presidente do IBGE dê explicações sobre censo agropecuário.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias desta terça-feira.
Boa noite. O relator do orçamento, senador Jim Argelo, ainda busca recursos para um reajuste maior do salário mínimo em 2011.
E o ministro da Previdência admitiu que a equipe econômica discute novos percentuais de correção, como informa a repórter Érica Christian.
O relator-geral do orçamento de 2011, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, aguarda apenas uma resposta do governo para alterar o percentual de reajuste do salário mínimo. A proposta da equipe econômica é de um piso nacional de R$ 540,00, mas as centrais sindicais defendem uma correção de R$ 70,00 acima da inflação. Jim Argelo destacou que o governo federal tem até o dia 22 de dezembro, data da votação do relatório, para definir um novo valor. Ele ressaltou que já aumentou o percentual previsto.
O que eu podia fazer dentro do meu orçamento, eu já o fiz, subindo o salário mínimo para apenas R$ 1,85, mas que impactou em 530 milhões no AGU. O que eu podia fazer como relator geral naquele momento, peguei de 538 e 15 arredondei para 540, um aumento de apenas de 85, mas que impactou em 530 milhões. Agora, o governo executivo chamou para si essa responsabilidade do aumento do salário mínimo, porque eles também têm intenção. Já teve falas da ministra, da presidente Dilma Rousseff, que tem intenção de aumentar, do presidente Lula, do ministro Paulo Guerra, de todos, enfim, que tem intenção. Agora, achar receita para isso é o que está sendo procurado.
Durante participação no Congresso Mundial de Aposentados, realizado no Senado, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, manteve a posição contrária a um aumento maior do que o previsto no orçamento, mas admitiu que a equipe econômica está buscando novas fontes de recursos para permitir uma correção maior que seria proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente eleita Dilma Rousseff. O ministro admitiu que a decisão sobre o reajuste final do salário mínimo será política. Além do reajuste do salário mínimo, o governo e o Congresso Nacional vão discutir uma correção maior dos benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso.
A recriação da contribuição sobre movimentações financeiras não é consenso entre os senadores.
A falta de dinheiro para financiamento do Sistema Único de Saúde e a má gestão dos recursos existentes, no entanto, são criticadas pelos parlamentares no plenário. Confira na reportagem de Rogério de La Fuente.
A saúde brasileira é um amplo espaço para corrupção e não deve ser usada como justificativa para a recriação da CPMF. Esse é o pensamento do senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, que defendeu no plenário maior rigor no uso de dinheiro público.
É uma roubalheira muito grande com dinheiro da saúde, cheio de notas frias, de contratos frios. Por quê? Porque na saúde tem muito material de consumo. A saúde é uma estrutura muito complexa. E dentro desta complexidade é que o mau gestor, um grupo de políticos que vão fazer fundo de campanha com dinheiro público, eles usam as secretarias de saúde, Ministério da Saúde, para desviar dinheiro, ou seja, para fazer corrupção.
Outro senador contrário à ideia de recriação da contribuição sobre movimentações financeiras, sob pretexto de financiar o sistema de saúde, é Francisco Dornelles. O parlamentar do PP do Rio de Janeiro alertou que contribuições cumulativas, como é o caso da CPMF, só podem ser criadas por proposta de emenda constitucional e não por projeto de lei complementar, como vem sendo discutido.
Não apoiaria também, mesmo por emenda constitucional, porque acho que a criação de mais uma incidência nesse momento é realmente uma agressão a todos aqueles que querem um setor tributário com maior racionalidade.
Para aprovar uma proposta de emenda constitucional, são necessários os votos de pelo menos 48 senadores, o equivalente a 3/5 do plenário, em 2 turnos de votação no Senado e também em igual proporcionalidade em 2 turnos na Câmara dos Deputados.
Ao participar da abertura do primeiro Congresso Mundial dos Aposentados, hoje em Brasília, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, disse que em poucos anos os idosos serão a maior força política do Brasil e do mundo.
E por isso ele acha importante que os governantes deem a devida atenção a esse grupo.
O senador voltou a defender o fim do fator previdenciário, que reduz pela metade o valor que o trabalhador recebe quando se aposenta.
Paulo Paim também cobrou um reajuste de R$ 70,00 no salário mínimo a partir de janeiro, passando dos atuais R$ 510,00 para R$ 580,00, e a aplicação do mesmo índice nas aposentadorias e pensões.
Estamos falando, lembro sempre aqui, do regime geral da Previdência. São aqueles que ganham no máximo. Se ganha 3.500, mas ninguém ganha 3.500. Todos ficam abaixo de 3.000. Não estou falando dos altos salários, que pode chegar a 30 mil, executivo, legislativo e judiciário, não tem fator e tem ainda a chamada paridade com aquele que está na ativa. E não estou a ninguém criticando, só quero que se tenha paridade para o regime geral, pelo menos com o percentual que é concedido ao salário mínimo.
Comissões.
O presidente do IBGE terá que comparecer à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para falar sobre o censo agropecuário. A reportagem é de Adriano Faria.
Se não atendeu ao convite, o jeito é convocar. Esse foi o entendimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado em relação ao presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Um ano e uma semana depois de convidar Eduardo Nunes pela primeira vez, a CRA aprovou o requerimento de convocação e agora ele será obrigado a ir à comissão para explicar os resultados do censo agropecuário. A convocação foi apresentada pela senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins. Segundo ela, a comissão agendou 3 vezes uma audiência pública com o presidente do IBGE, mas em todas as ocasiões, a reunião foi cancelada a pedido de Eduardo Nunes. E depois do último cancelamento, que ocorreu neste mês, a paciência da comissão chegou ao fim.
O presidente do IBGE, que poderia ter vindo aqui espontaneamente, recusou-se a vir durante um ano com a sua agenda tão cheia que não pôde vir dar atenção à Comissão de Agricultura do Senado. Portanto, não nos cabe outra alternativa a não ser a indelicadeza de convocá-lo a vir a esta comissão.
O censo agropecuário foi feito pelo IBGE em 2006 e os resultados foram divulgados no ano passado. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que tem a senadora Cátia Abreu como presidente, contesta as conclusões da pesquisa, como os dados sobre concentração de terras. É com base nas informações do censo que o governo define programas de investimento no campo e a política de crédito rural.
E na Comissão de Educação do Senado foi aprovado o substitutivo do senador Sérgio Zambiasi ao projeto de lei que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil.
A principal alteração é que o programa, veiculado atualmente às 19 horas por todas as emissoras, poderá ser transmitido entre as 19 e 22 horas.
Para Sérgio Zambiasi, que é do PTB Gaúcho, a flexibilização é resultado de intenso diálogo com representantes de emissoras de rádio, parlamentares e setores da sociedade civil. Saiba mais na reportagem de Nara Ferreira, que acompanhou o debate na comissão.
Segundo o projeto aprovado, situações excepcionais de dispensa de transmissão, como casos de catástrofes ou jogos da Copa do Mundo, ocorridos no horário, serão regulamentadas pelo Executivo. Outra alteração é a permissão para que as emissoras legislativas transmitam as sessões plenárias no horário habitual da Voz do Brasil. Para o relator, a flexibilização vai valorizar mais o programa.
Eu entendo que muitas emissoras farão a opção de colocar, manter as 19 horas exatamente porque é um programa com bastante audiência e poderão disputar, né, com outras que farão opção por outros programas. Porque com isso nós vamos qualificar ainda mais a audiência do programa. Pode ouvir a Voz do Brasil no emissor de rádio, pode vir outra emissora ou pode até desligar se quiser. Eu espero que não. Que nunca desligue, jamais. O rádio é um grande companheiro.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, elogiou a importância da Voz do Brasil como um instrumento de informação.
Divulgar as ações maiores do governo, do parlamento, do judiciário e da população. Colocando das 19 às 22 horas, é um prazo possível, passível de que as emissoras possam se adaptar a ela.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, lembrou que em algumas áreas da Amazônia, a mudança de horário será positiva, especialmente no horário de verão.
Na Amazônia, em função de fuso horário, em função de horário de verão, a gente tem um prejuízo muito grande com relação ao horário de transmissão.
Por causa das mudanças no texto original, o projeto deverá voltar para a Câmara dos Deputados se for aprovado no plenário do Senado.
O senador Mário Couto, do PSDB, denunciou desvio de dinheiro público destinado ao pagamento do seguro defeso a pescadores artesanais para financiar a campanha de candidatos do PT eleitos deputados federais e estaduais pelo Pará nas últimas eleições.
Mário Couto citou o caso de um município na Ilha do Marajó em que todos os habitantes, mesmo os não pescadores, receberam o benefício.
O seguro defeso é pago aos profissionais no período em que a pesca fica proibida por causa da reprodução de peixes.
Mário Couto reclamou que o governo federal nada faz para punir os corruptos.
Quem assalta o cofre público, presidente Lula, são membros do PT. Vão perder o mandato? Não, nada. Se fosse de outro partido, perderia o mandato. Mas como são do PT, fiquem tranquilos, deputados. Vocês que roubaram o dinheiro dos pescadores, fiquem tranquilos. Vocês pertencem ao PT, nada vai acontecer a vocês. E vocês vão se eleger o tempo que vocês quiserem, na base da corrupção.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.